Hoje é um dia dedicado, portanto, a este debate para com as viúvas e órfãos. Olha, mais alguém aqui quer falar, quer levantar essa situação? É. O camarão que dorme, a onda leva. Mamá, como está a dormir? Lá. Alguém quer falar? Ali, jovem. Também, órfão, faz favor, vem cá. Sim, senhora, nós estamos aqui a fazer uma transmissão em direto, olha, a partir do Luena. Falando, ok, temos aqui o nosso jovem, diga-nos o seu nome.
São Moisés Comba Quintas.
Olha, 1º de agosto, pode vir aqui, esse jovem também está pronto para jogar no 1º de agosto o basquete, olha a altura. Ah, diga-nos lá então, o pai.
Bem, o pai foi um agente da Polícia Nacional, que por vida ele deu a seu contributo no comando municipal do Muxico.
E depois de morrer, como é que ficaram os subsídios de subsistência, assistência?
Bem, vou dizer que aqui no Muxico a subsistência não faz sentido, porque até que nós tratamos todos os requisitos e fomos nas instituições que nos dirigiram e por fim não se fez sentido.
Como se chamou teu pai?
Meu pai foi, em vida chamou-se Carlos Capululo Quintas.
Qual era a patente dele?
Foi agente da primeira classe.
Agente da primeira classe. A assistência social nunca existiu?
Sim, não se faz sentido na nossa província.
E qual é a mensagem que deixa para os detentores do poder, para aqueles que naturalmente são decisórios em Luanda?
Digo eu que aos órgãos, por favor, revêem essa situação, porque nós estamos num momento crítico em que nós estamos a viver dentro dessa província que é o Muxico.
Muito obrigado. O seu nome é quem?
Moisés Caumba Quintas.
Moisés Caumba Quintas. Olha, e nós também aqui vamos então terminar com a nossa reportagem e agora vamos falar sinceramente com o nosso advogado aqui. Esperamos que então a organização nos arranje aí duas cadeiras para conversarmos com o nosso advogado e se não falarmos aqui. Se o advogado faz favor nesta posição, olha, vem aqui uma senhora, faz favor, vem aqui ao lado do advogado, sim senhora.
Ameaça.
O advogado, faz, o seu nome em primeiro lugar.
Anabela Cândida Julião.
Uhum.
Eu vivo aqui na província.
Falar aqui?
Vivo aqui na província do Muxico.
Então, vamos chamar, já.
A minha situação é a seguinte, eu lamento e choro até agora. Não sei se essa é a nossa província assim, assim porque não sei se é todas as províncias assim. O meu marido tinha morrido em 2019. Eu tratava todos os documentos até no tribunal e tratei a união de facto. E o documento diz, já vinha de Luanda, me ligava mês de março. O dinheiro também já veio, que estava na conta do tribunal, na conta da região. Quando me chamava para me levar o número da minha conta, fui lá, eles disseram que tem que ser conta do Dubai, do BPC. Lutei para me abrir conta do BPC, não consegui. Fui lá mais, falei com eles, eu não tinha essa conta.
Mas o dinheiro já estava aqui no Luena?
Já estava aqui, eu já estou a falar aqui no Muxico, já não é lá mais.
E quem é esse senhor que te deu essas voltas todas?
É lá no, na região, o senhor que anda a olhar esse senhor.
Na região daqui do Luena?
Luena, daqui do Luena.
Mas o chefe das finanças daqui do Luena?
Sim, é que me deram isso. Quando levei...
Sabe o nome dele?
Não conheço o nome, eu só costumo ir lá. Então, levei o documento e me deram esse giro, traz documento, traz número, não sei o quê. Mais tarde, eu já levei o número da conta do sobrinho falecido, íamos junto, porque sempre andamos junto. Eu disse, é o parente, é a família que está me ajudando a sustentar 8 filhos que me deixaram falecido. E desde que eu entreguei esse número, o número da conta para eles meterem o dinheiro, para tirar só no, na conta deles, para meter na minha conta, está de descustar. Já vão há um mês, nunca conseguiram demeter documento. E quero saber se eles são assim por quê. Será tirado dinheiro na outra conta, na conta da região, para outra conta, também leva anos, ou o que foi mais com eles? Já não estou a ver como de ir lá lhes perguntar, ou saber se aquele documento está para onde, ou aquele número do otário aonde, ou o que está a se passar com eles.
Olha, a inspeção e também o CIMI tem que atuar nisto, porque a gente só não pode continuar a comer o dinheiro dos falecidos. Isso não é bom, é imoral, não é correto. É, temos aqui mais uma mana, faz favor.
Sim, eu sou Palmira Jamba.
Mas como falou um pouco mais alto para aqueles que nos acompanham.
Sim, eu sou Palmira Jamba, o meu marido morreu em 2017. Então, tratei todos os documentos. Levei lá na Caixa Social.
O marido era polícia ou era FA?
Foi primeiro sargento das FA, Hospital Militar. E desde aquela data eu nunca tirei esse dinheiro até hoje em dia. E as crianças estão a sofrer. Não tem.
O seu marido tinha dinheiro na conta bancária também?
Não, não tinha. Naquele momento que ele morreu, a família tirava um dinheiro. Então até hoje em dia o dinheiro nunca.
A família tirava o dinheiro na conta do seu marido?
Sim.
Como é possível isso?
Sim, quando o salário caiu do primeiro mês que ele morreu. Então eles foram lá na conta, tiraram o dinheiro, repartiram a família e as crianças. E desde aquela data mandaram tratar os documentos. Até hoje em dia, com as crianças, o pai que me ajudava já é falecido. O irmão que me ajudava já é falecido. Estou mesmo assim, não tem como fazer com aquelas crianças.
E a senhora, quando a família tirou o dinheiro na conta bancária, a senhora levantou esse assunto na PGR?
Não.
Apresentou isso na PGR?
Não.
A senhora tem que apresentar já queixa essa situação, ainda que passou algum tempo. Ninguém pode tirar dinheiro na conta de outra pessoa sem autorização. Se é o falecido, só com autorização do tribunal você podia movimentar a conta do malogrado, mas a favor da sua família. Portanto, é isso que aconteceu.
As crianças todas estão a estudar, eu não trabalho, não vendo. O dinheiro que me davam, um pequeno dinheiro que me davam de 6 meses, eram só 300 mil. Então fazia um pequeno negócio. E o tal dinheiro, depois de me dar o terreno, é que construí a casa das crianças, onde eu estou a viver. E de momento não tenho iniciativa de como vender para me sustentar aquelas crianças.
Vejam só a senhora lagrimar. Este é o problema daqui do Moxico. Dona, o nosso número de telefone é 923-17-1315. E o outro é 937-002312. Se a senhora não tiver, não apanhar esse número, depois, no fim, fala com a nossa equipa de produção, vamos dar esse número. Nós vamos acompanhar esse assunto da senhora até o fim. O dinheiro que os familiares tiraram, vão ter que repor. E o tribunal, se não quer resolver esse problema, nós vamos levantar essa situação e vamos acionar aqui os advogados daqui, do Namibe, de Luanda, de Benguela. Temos pessoas que ajudam as pessoas que sofrem sem qualquer tipo de problema. Agora tenha coragem que este problema vai se resolver. O mal neste momento é você sofrer no silêncio. Temos que colocar os nossos assuntos às pessoas certas para poder então ajudar a resolver isso. Eu tenho fé que o seu advogado está a acompanhar, vamos lhe cobrar também. E nós também vamos comunicar isso a outros advogados que trabalham para a sociedade civil, no sentido de que esse problema que vocês têm aqui seja resolvido. Ninguém pode morrer por cima das injustiças. Temos que lutar contra as injustiças. Elas vão existindo enquanto também existirmos aqui, tivermos aqui pessoas más, mas a vida tem muito disso. Vamos chorar os nossos mortos, vamos chorar os nossos problemas, mas também não vamos deixar que as pessoas nos abusem como se fôssemos, portanto, pobres até ao extremo. Muito obrigado, dona. Coragem. E agora toma nota dos nossos números de telefone e também o seu advogado. Vamos interagindo, saber esse problema como passa. E nós sabemos que o Presidente da República está acompanhando esse nosso live. Muito obrigado. Olha, temos mais aí alguém que quer falar? A mesa, algumas mamás já estão a sair. E nós só queremos agradecer. Agora temos aqui o nosso doutor. O seu advogado. O seu advogado levantou-se aqui muitas questões. Algumas delas relacionadas com o saque das contas bancárias dos falecidos. Outros, ouvimos aquela história do dinheiro veio de Luanda, mas a senhora começou a ser abandalhada aqui e nunca mais lá foi. Esse dinheiro foi também para o cemitério, esse dinheiro está onde? E também ouvimos aqui pessoas, aqui, seu advogado, que efetivamente o marido foi intendente, é oficial superior já, mas os filhos nunca viram sequer um lei do dinheiro do pai. Os dinheiros estão cativos no banco, ou se sacaram também, ninguém sabe. Quais são os procedimentos que devem ser acionados para que essas famílias possam então reaver aquilo que é o seu direito inalienável?
Ok. Chamo-me Paulino Zambi Mutunda, sou advogado. De salientar que o decreto 50/5 versa sobre esta questão, dando a possibilidade aos cônjuges, ex-cônjuges, ascendentes e descendentes a fazerem o uso da pensão de sobrevivência. Lógico que para se fazer o uso da pensão de sobrevivência é necessário, é exigido que se percorra alguns trâmites legais, não é? Que são, para as viúvas ou o sobrevivo, não é? Interpor a partir do tribunal o processo de inventário orfanológico. Tem o processo de reconhecimento de união de fato, ou também tutela. É, o nosso código diz que são passíveis de dar o tratamento ao reconhecimento de união de fato o cônjuge sobrevivo, isto é, o esposo ou a esposa sobrevivente. Então, vai dirigir-se ao tribunal. No tribunal, vai juntar a cópia do bilhete, a certidão de óbito, a cópia das cédulas ou bilhete dos filhos e também o atestado de pobreza para aquelas famílias, aqueles requerentes com insuficiência financeira. Tem o de inventário. O inventário orfanológico é para aqueles casos em que o de cujos, isto é, o falecido, tenha deixado, não é, após a sua morte, alguns bens patrimoniais, bens avaliados em dinheiro, casa, carro, dinheiro na conta, não é? Gado, podemos assim dizer. Então, para se rever esses bens, é preciso que se trate o processo de inventário orfanológico. Tutela. Naqueles casos em que o pai é falecido, a mãe também é falecida. Então, escolhe-se um membro na família idôneo, nesse caso, não é? O membro vai interpor o processo ao tribunal e o tribunal vai ditar a sentença e o mesmo terá o direito a dar o tratamento para poder ver a pensão de sobrevivência para os menores.
Muito obrigado. Aqui argumento de razão do doutor, advogado aqui conosco, e o homem que vai pegar esses processos todos, também com outros advogados que vamos já, desde já, pedir. É o doutor Mário Joaquim, lá em Benguela. Olha, o doutor Cajama, o doutor Celestino Fernandes, o doutor José Cavela, o doutor Surreira, o doutor David Mendes. Olha, todos aqui para rever essa situação para já destas mulheres e viúvas que estão a ser injustiçados na província do Monchico. Olha, nós vamos pedir agora a nossa plateia para ficar de pé, porque estaremos quase já para encerrarmos esse nosso debate e o nosso advogado aqui ao nosso lado. Agora vamos chamar aqui o nosso lutador incansável. Ele é o nome dele é indispensável, ele próprio vai falar o nome dele. Agora vai falar para um amigo falar a verdade, já no encerramento mesmo. E também falar em nome dessas mulheres.
Bom dia, Angola. Eu sou Daniel Chuape. Na nossa responsabilidade social, em defesa da dignidade da pessoa humana, em defesa do bem-estar social das famílias, estamos aqui para, com viva voz, pedirmos e exigir o direito dos órfãos e das viúvas. Eu, na verdade, ontem fui chamado, esse encontro que está a acontecer hoje, dia 27, devia estar aqui. O comandante da região militar leste foi convidado para esse encontro para responder às perguntas e às preocupações das viúvas e órfãos das FA. Foi convidado aqui o delegado provincial do Ministério do Interior, dia do nascimento, Fernando Costa, para responder os problemas dos órfãos e das FA, ou os órfãos da polícia. Infelizmente, o senhor delegado provincial, por intermédio do seu gabinete, onde chamaram-me de ação psicológica, infelizmente, somente não estão presentes. Isto demonstra claramente que não estão interessados para a resolução do problema. Como disse bem o jornalista Armando Chicoca, esse problema não vai ficar aqui no Moxico, é um problema a transportar para a província do Moxico, a província de Luanda. Vamos pedir ao senhor Presidente da República de Angola, ao senhor Ministro Eugênio César Laborinho, do Ministério do Interior, ao Ministro da Defesa, General João Ernesto dos Santos Liberdade, e todo o Governo Provincial.
Ele é filho desta província.
Claramente, filho desta pátria, desta província, para rever esta situação. Olha, eu vou mostrar-vos aqui que nós matamos a cobra, mostramos o pau. Está aqui o documento que nós endereçamos para a região militar leste, também está aqui o presente, o documento que mandamos ao delegado da província do Moxico, do interior, para vir responder às preocupações das viúvas e órfãs da polícia, inclusive. E, na verdade, a nossa luta vai ser mesmo, nos termos da Constituição da República de Angola, no seu artigo 80, no seu artigo 90, garante a segurança social, e garante o filho órfão, e nós temos estado a denunciar o Moxico e a Captida ao serviço das comunidades. Vamos continuar a trabalhar para que essas viúvas possam receber o que é deles por direito. Nós não podemos se calar. Quem cala ou quem se cala consente a desgraça que vivem, quem se cala consente a desgraça, a miséria, e o povo precisa. O que nós queremos é o nosso dinheiro. Queremos o nosso dinheiro.
Queremos o nosso dinheiro. Queremos o nosso dinheiro. Queremos o nosso dinheiro.
Queremos o nosso dinheiro.
Queremos o nosso dinheiro.
Queremos estudar.
Queremos estudar.
Queremos estudar.
Queremos estudar.
O que nós queremos é
o nosso dinheiro.
O que nós queremos é
o nosso dinheiro.
É, esta agitação, esse protesto tem sido, como lemos no manifesto anterior, que as viúvas não querem se prostituir, eles não querem ser bandidas, não querem, eles querem estudar, eles almejam ter um futuro melhor para esse país. Nós estamos convictos com esta denúncia pública, com esta ação contra este governo que não responde pela expectativa do interesse nacional, do interesse das viúvas. Nós acreditamos que as viúvas só ficaremos calados, tranquilos, quando os órfãos chegarem o momento de receber o que é deles por direito. O direito à pensão de morte e sobrevivência, nos termos da lei, é de caráter obrigatório. Nos termos do decreto 63/014 de 13 de março, e nos termos da lei 7/04 de 15 de outubro, e nos termos do decreto 004/8 de 25 de setembro, são direitos que as autoridades não podem fechar os olhos com a fenda para roubar. Nós vamos continuar.
Muito obrigado. Olha, este homem chama-se Chuap, o grande defensor dos angolanos sem voz aqui na região leste de Angola e, sobretudo, aqui na província do Moxico, capital Luena. Trabalhando para vocês, Armando Chicoca na narração, Fonseca Ching na técnica, é o nosso colega da Rádio Despertar Willa, é Yellow Silva. E nós agradecemos com o dever de voltar novamente aqui no Luena, falar com estas viúvas e órfãos, e nós queremos saber até que ponto esse assunto está a ser tratado, e porque é o dever social acompanharmos esse caso, e também vamos mexer lá os advogados da Willa, do Namibe, do Benguela, aqui do Moxico, para acompanhar essa situação. E nós agradecemos a todas vocês, mamães, e Deus vos abençoe. Só esperamos que esse problema tenha uma solução urgente. E eu acho que o Presidente da República, João Lourenço, ele está acompanhando muito bem este assunto. É, hoje, pelo menos, as pessoas falaram. E o Presidente João Lourenço, ele foi primeiro comissário desta República de Angola. Foi aqui, no Moxico. É aqui no Moxico, também tem história aqui no Moxico. E como chefe de Estado, como chefe, comandante-chefe, também tem um dever moral e até espiritual de resolver este problema das viúvas e órfãos. Eles não precisam de muita coisa, é só o direito. Alguns, os pais deixaram dinheiro, o dinheiro está nas contas bancárias. Ouvimos aqui que algumas famílias até tiveram a ousadia de ir aos bancos, saquearam as contas bancárias. O advogado já disse que é crime, e também as mulheres passaram a ser maridos de si própria e também pais das suas crianças na luta pela sobrevivência. Moxico é uma província que precisa de uma intervenção rápida, porque ela só tem entrada através do comboio da região sul, onde trazem produtos para a comida, a vida que é cara. Então nós terminamos com esta nossa reportagem, dizer que nós só falamos a verdade, A verdade dói, mas... mas liberta. Muito obrigado a todos. Estamos juntos, todas as mãos assim no ar.
A verdade dói, mas liberta.
A verdade dói,
mas liberta.
A verdade dói,
mas liberta.
A verdade dói,
mas liberta.
Quero ouvir novamente. A verdade dói,
mas liberta.
Muito obrigado a todos. Estamos juntos. Nós somos o Namib, pessoal, da verdade.
Uma mulher fala a verdade.